quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
Esforço-te esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
A poesia de alguém. Respirar, respiração, joelhos, ajoelhar. O poema é uma mudança da respiração, disse Paul Celan. A propósito do assassinato em Minneapolis, as palavras e os gestos e a condição que implicam, na crónica breve de Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Recentemente, duas palavras vieram à tona d'água: respirar e joelho. Respirar vem do latim respirare, palavra derivada do verbo spirare, a que se acrescentou o sufixo re. Então, respirar significa repetir o ato de encher os pulmões de ar. E neste caso, o sufixo re não aponta para uma repetição isolada, mas para um ato que se repete vezes sem fim. É por isso que respirar é também ter vida. Ele ainda respira, dizemos nós. E significa também desfrutar, aproveitar. Vamos respirar os prazeres da vida. Respirar é poesia. Joelho é apenas uma peça mecânica que corresponde à articulação da coxa com a perna. O joelho ajuda a caminhar, ajuda a suportar pesos. Mas houve um joelho que quis ser diferente. O joelho de um polícia quis impedir George Floyd de respirar até lhe tirar a vida. Até este dar o último suspiro sem direito a voltar a encher os pulmões. Um joelho assassino somado a alguém a quem se retirou o direito de respirar. Este foi o preço da fama pago por Floyd, que inflamou as consciências e as levou a gritar que as vidas negras também têm direito a respirar, que nenhum joelho tem o direito de as sufocar. Este é o joelho que sufoca a América e o mundo inteiro. Enquanto houver joelhos que querem ver os outros de joelhos, a humilhação dos mais fracos continuará. Para que a mudança aconteça, temos todos de cair de joelhos e pedir perdão por alguém ter deixado o joelho achar que tinha o direito de esvair a poesia de alguém.
Carla Marques, as palavras nestes dias de indignação. Pessoa depois da praia, durante. Pessoa que só não se banaliza porque é ele, os muitos. Pessoa, os heterónimos. A Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade Nova de Lisboa anuncia um curso de verão sobre o desassossego da obra porque tudo é literatura, mesmo a vida, dizia ele. O Fernando Pessoa, para professores e professoras do ensino secundário, que vai decorrer na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa entre os dias 13 e 28 de julho. Madalena Lobo Antunes.
O curso é organizado por mim e pela professora Maria do Céu Estibeira. Nós pertencemos ambas a um grupo de investigação que fez parte de um projeto Estranhar Pessoa, que é um projeto que começou, um projeto de investigação que começou em 2011 e que recebeu financiamento da FCT de 2013 a 2015. Um projeto no qual participam uma série de investigadores, tanto da Universidade Nova como da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da Universidade do Minho e de outras universidades portuguesas e estrangeiras. E nós participámos as duas, começámos a trabalhar juntas, porque trabalhamos as duas sobre a influência da literatura em língua inglesa na obra de Fernando Pessoa, e sendo que a professora Maria do Céu é também professora numa escola secundária, assim como na Escola Superior de Educação Almada Garret, que pertence à Universidade Lusófona, nós achámos que seria importante fazer um curso de verão que fosse um curso de formação de professores para os aproximar daquilo que se estava a fazer na universidade em termos de investigação sobre a obra de Fernando Pessoa. Portanto, é uma forma de aproximar a universidade às escolas secundárias e especificamente aos alunos das escolas secundárias para que estes dois universos pudessem entrar em diálogo.
E tinham identificado então esse distanciamento?
Sim, aquilo que nós no âmbito do projeto Estranhar a Pessoa organizámos vários seminários abertos na Biblioteca Nacional, na Universidade Nova, e reparámos que os professores do ensino secundário muitas vezes não conseguiam estar presentes nos nossos seminários por questões de horário. E então, como a professora Maria do Céu também é professora de ensino secundário e conhece bem, pronto, os constrangimentos dos professores do ensino secundário, decidimos organizar um curso intensivo em julho, que é uma altura em que os professores de secundário têm mais tempo disponível, para que eles pudessem ficar a conhecer melhor o trabalho do projeto Estranhar a Pessoa e que fosse, pronto, que fizesse sentido dentro dos constrangimentos de horário, que fosse um curso intensivo só para os professores.
Quais são os objetivos?
Os objetivos do curso é dar a conhecer a investigação que se tem feito na universidade sobre a obra do Fernando Pessoa. E depois, como a professora Maria do Céu também é professora de professores, também tentar pensar em novas abordagens pedagógicas à obra de Fernando Pessoa. E depois também dar a conhecer uma série de projetos digitais sobre a obra que possam trazer também, fazer dos jovens estudantes do ensino secundário investigadores autónomos da obra de Fernando Pessoa a partir do arquivo digital do Livro do Desassossego, que é um projeto da Universidade de Coimbra, e outros vários arquivos digitais que os alunos possam usar já no âmbito da sua utilização normal da internet e que possam, no fundo, tornar-se também investigadores autónomos.
Quais são os conteúdos programáticos?
O curso tem uma série de conteúdos mais gerais e passa por praticamente todos os aspectos da obra do Fernando Pessoa, porque no fundo, no âmbito do ensino secundário, os professores do ensino secundário têm alguma liberdade em relação aos aspectos em que se focam, apesar de que há sempre a questão da mensagem e a leitura da mensagem, no fundo, a partir da sua, do diálogo entre a mensagem e os Lusíadas, etc. Mas falamos sobre o Alberto Queiro, sobre Ricardo Reis, sobre o Livro do Desassossego, sobre o Ortónimo, sobre o Álvaro de Campos, passamos por tudo e usamos também muitos dos recursos dos nossos colegas do projeto Estranhar a Pessoa e do conhecimento que eles têm produzido, portanto damos a conhecer um leque variado dos vários aspectos e dos vários heterónimos que Fernando Pessoa produziu.
E quais são as expectativas?
Portanto, no ano passado tivemos 14 alunos, professores, tanto do ensino público como do ensino privado. Os diálogos foram muito produtivos e este ano, pronto, pretendemos com uma nova turma voltar a introduzir tanto as questões pedagógicas como as questões da obra, sobre a obra pessoana e, no fundo, trazer agora também novos conteúdos a partir do trabalho que também já foi desenvolvido no âmbito do projeto Estranhar a Pessoa do ano passado para cá. Este ano o curso terá lugar online, portanto estamos a tentar perceber também se vamos ter também professores de outras zonas do país, porque de facto isso foi uma das respostas que tivemos o ano passado, que havia uma série de professores de outras zonas do país que queriam ter participado, mas por constrangimentos de não conseguirem vir até Lisboa, não tiveram oportunidade de participar neste curso. E mais, portanto, este curso é organizado no âmbito do IELT, que é um centro de investigação da Universidade Nova de Lisboa, e temos um docente da Nova, que é o professor Abel Barros Batistas, que é quem no fundo nos ajuda na coordenação do curso, apesar de que as docentes do curso serão apenas eu e a professora Maria do Céu Estibeira.
Professora Madalena Lobo Antunes, sobre o curso de verão Fernando Pessoa para professores e professoras do ensino secundário da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
A fonte das palavras é uma fonte de água viva que jorra desde Adão e Eva para dar o nome às coisas que eram órfãs à deriva. Todas as línguas são águas, umas vivas, outras mortas, umas ditas estrangeiras, mas todas regam bem as hortas e cumprem função nas ribeiras. Vê as águas a passar debaixo daquela ponte. Vão ver o mar e ao chegar trazem o mar a ver a fonte. A fonte das palavras já falou grego e latim, e se agora fala inglês, muda a corrente, é assim, muda o som de quando em vez. Vê as águas a passar debaixo daquela ponte. Vão chegar, trazem o mar a ver a fonte.
Fonte das Palavras, dos Cabeças no Ar, um projeto de música portuguesa formado por Rui Veloso, Jorge Palma, Tim e João Gil.
Quantas palavras?
Qual a diferença entre os verbos discriminar e discriminar? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
O verbo discriminar, DES, significa absolver de um crime imputado, livrar de culpa ou acusação. É o contrário de incriminar. Por exemplo, o juiz discriminou o réu depois de várias audiências. Imagine-se que há um mês o juiz incriminou esse homem, mas ontem o juiz discriminou, ou seja, retirou-lhe a culpa, absolveu-o do crime imputado. O verbo discriminar tem na sua base a palavra crime e é o contrário de incriminar. Em relação ao verbo discriminar, significa separar, diferenciar, distinguir. E usamos este verbo em frases como: em qualquer compra peça sempre uma fatura discriminada, ou seja, uma fatura detalhada, com os itens separados, diferenciados. Ou, por exemplo, numa frase como: alguns elementos da turma discriminaram o novo colega, ou seja, diferenciaram-no, rejeitaram-no, colocaram-no à parte. Todos estes significados são veiculados pelo verbo discriminar com I na primeira sílaba.
Sandra Duarte Tavares, linguista.
Quantas palavras?
Era uma vez um conto, a arte do conto da literatura oral à escrita. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Quem o escreve muda-lhe as regras. Contos de verão, de Natal, contos de encantar, de terror. Contar o conto neste tempo em que o corpo e a sua mobilidade obedecem a termo de identidade e residência. O conto e a sua arte no século XX. Outro dos cursos que a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa acaba de anunciar. Professor Diogo Fernandes.
O currículo do curso surgiu no decorrer dos autores que eu fui encontrando ou que eu fui estudando ao longo da pesquisa para a minha tese de doutoramento. Grandes contistas como Borges, como Kafka, como Le Clézio, que me ajudaram, de alguma forma, a compreender melhor o conto. Eu, na realidade, são dois cursos. Recentemente, eu comecei este curso há cerca de 5, 6 anos, e no ano passado eu decidi adicionar mais um curso, a parte 2, porque havia uma série de autores que não estavam contemplados no primeiro curso, como o Coetzee, como o Bolanho, como o Carver, o Joyce, e decidi criar este segundo curso. Eu, na altura, falei com... Eu sou investigador do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Nova de Lisboa e falei com um dos investigadores séniores do Instituto, que na altura era a professora Teresa Araújo, ainda é coordenadora do curso de verão, e junto com ela elaborámos um programa decidindo que seria interessante para o público em geral aceder a estes autores. Eu escolhi o século XX porque, na história do conto, o século XX será talvez o século em que o conto sofreu mais alterações ou, pelo menos, adquiriu contornos mais expressivos. E, dado que o século XX é um século que me fascina na literatura, foi o século que eu optei por traduzir no programa do curso.
E quais são os conteúdos programáticos?
É muito simples. Quer um, quer o outro, tem uma primeira aula de um enquadramento histórico do percurso do conto, da divergência do conto de autor do conto tradicional, não é? Porque trata-se aqui apenas de autores do conto, não do conto que pertence à tradição. Portanto, não se abordam os contos populares, não é? Portanto, temos uma primeira aula de perspectiva histórica, algumas ferramentas teóricas, não é? As características do conto, o que é que faz de um conto, não é? Como a brevidade, como uma história. E depois temos oito aulas em que cada aula eu abordo um autor diferente. Um autor por aula, entre um a dois contos, no caso da aula consagrada ao espaço em volta do Herbert Welder, são mais contos porque são mais pequenos e eles se conjugam muito bem, não é? Mas é essencialmente um, dois contos por aula e refletir, ler atentamente o conto com os alunos e refletir porque é que aquele conto ou porque é que aquele autor de alguma forma reinventou o género ou acrescentou alguma coisa que nunca antes tinha acontecido dentro do conto.
E este curso destina-se a quem?
Eu tenho um público, ao longo dos anos, tenho tido um público muito, muito diferente, muito heterogéneo. Tanto muitos professores do secundário, de português, normalmente, como alunos da faculdade, da licenciatura. Já tive psicólogos, juízes, médicos, alunos de doutoramento também. Portanto, é difícil, às vezes, adequar adequar o nível, mas tento sempre nivelar para o mais alto possível e tentar simplificar aquilo que posso simplificar.
Como referiu, os alunos têm várias proveniências. Vão adaptando os conteúdos para que sejam percebidos por todos?
Uma coisa que eu tenho notado é que qualquer que seja a proveniência, o background do aluno, todas as pessoas que, ou pelo menos a grande maioria das pessoas que procuram estes cursos são pessoas muito apaixonadas pela literatura. O que eu faço é usar os termos teóricos, que acho que devo usar, e depois, consoante a turma, consoante o tipo diferente de alunos, explico-os de uma forma mais simplificada ou não. Não é? Se não houver necessidade, não vou estar a sobressimplificar, mas geralmente há essa necessidade e eu tento explicar os termos não usando os termos teóricos que eu tenho que usar na minha tese de doutoramento, mas usando termos e sobretudo, exemplos práticos, situações concretas dentro do conto, em que posso ilustrar esses conceitos teóricos.
E o estudo da língua portuguesa faz parte dos conteúdos programáticos?
Todos os textos são estudados através de traduções para a língua portuguesa, não é? Porque temos autores italianos, sul-africanos, ingleses, alemães, não é? É difícil pedir a todos os alunos que conheçam estas línguas todas, não é? Desde o alemão ao italiano, ao português, ao francês, ao espanhol e ao inglês, não é simples. O que eu faço é chamar a atenção para a necessidade de ter boas traduções e sempre que... pronto, eu já estudei estes contos de uma forma mais ou menos aprofundada, não é? Portanto, sempre que há algum... passo algum trecho em que a tradução não corresponde de alguma forma ao original ou àquilo que eu cheguei à conclusão que é original, porque eu não sei nem alemão nem italiano, eu chamo a atenção aos alunos e explico a forma como a tradução pode influenciar a interpretação do texto, claro.
Como referiu, esta não é a primeira edição deste curso. Como correram as edições anteriores?
O primeiro ano... Foi um ano de experiência. Eu tinha 24 anos, 25 anos, e foi um curso que apenas decorreu com quatro autores. Uma aula de material histórico e enquadramento histórico e teórico e quatro autores. Com o decorrer dos anos, os alunos demonstraram a vontade de conhecer mais autores. Os autores que eu lhes apresentei e a forma como eu lhes apresentei estimulou o interesse deles. Portanto, passou de 5 para 9, para 8 autores. E no último ano, dando um eco a essa vontade crescente, criei um novo curso, não é? Em que, uma segunda parte, em que aprofundo os conhecimentos teóricos para aqueles que desejarem e depois dou mais 8 autores. Acrescentei Salinger, acrescentei o próprio Almada Negreiros.
Professor Diogo Fernandes sobre o curso de verão A Arte do Conto, Século XX, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Um curso a lecionar na modalidade de ensino à distância de 10 de julho a 7 de agosto. O meu amigo vinha com a sua crónica vestida e das várias coisas falava. Lélia Dora. Cronigramas. Agora a crónica de Margarita Correia, esta semana sobre racismo linguístico.
O racismo não é de hoje, mas antes uma realidade que nos acompanha. Imagino que desde que uma comunidade de seres humanos encontrou outra comunidade de seres humanos diferentes e com ela teve que partilhar um espaço ou uma parte da sua vida. O medo e a ignorância a respeito desse outro levam-nos a fazer sobressair as suas diferenças, aquilo que o distingue de nós, pela negativa, e a torná-lo irracionalmente um ser odioso, ridículo, grosseiro, estúpido, fraco, malvado. Como as palavras de cada língua configuram o modo como vemos o mundo, não é de admirar que encontremos gravados no acervo lexical de qualquer língua, incluindo o português, marcas de racismo, algumas tão antigas que nem nos damos conta do seu verdadeiro peso quando as usamos. Por exemplo, todos sabemos que o termo moro é usado no norte do país para designar pejorativamente os lisboetas, ou, em geral, as pessoas do sul. Tal designação tem claramente a ver com a ocupação árabe do território que é hoje Portugal e que foi mais tardia no sul do que no norte. Por seu turno, os nortenhos são por vezes designados bárbaros pelas pessoas do sul. Ora, bárbaro é uma palavra muito interessante. Ela provém do grego e nessa língua resultava de uma onomatopeia que pretendia representar os sons das línguas estrangeiras, ou pelo menos a forma como elas eram ouvidas pelos gregos. Não é por acaso que a gramática tradicional chamava barbarismos às palavras estrangeiras que ocorriam na língua. Ora, bárbaro, sabemos bem, hoje em dia designa, não só em português, mas em várias línguas europeias, povos incivilizados e indivíduos cruéis, desumanos, rudes ou grosseiros. E o que dizer de palavras como judiaria, construída sobre judeu e que, além dos guetos de judeus em cidades portuguesas, tem o significado de maldade ou maus-tratos? E o que dizer ainda de palavras como chinesice, construída sobre chinês, para designar coisas escusadamente complicadas e até inúteis. Reparemos ainda em expressões como trabalhar que nem um mouro ou que nem um galego, rir que nem um preto, ter paciência de chinês ou ver-se negro ou grego para fazer alguma coisa. E como é que se sai à francesa? E porquê que uma coisa difícil para mim é chinês? Ora, quando usamos a maioria destas expressões, não temos mesmo consciência do racismo que nelas está entranhado. E quando essa consciência surge, vamos-nos censurando e deixando-as cair, deixando-as desaparecer e ficar apenas depositadas nos dicionários. No entanto, eu pergunto-me, será que outras palavras e expressões de cariz racista não vêm ou não virão para a substituir?
Margarita Correia sobre o racismo linguístico.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
O céu estrela o azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge, pronúncio claro do luar, El Rei Dom Sebastião. Mas não, não é o luar, é luz do etéreo, é um dia, e no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império, doira às margens do Tejo.
Um poema de Fernando Pessoa, ortónimo, na voz do ator André Gago. Pessoa não enjoa, é estrepitosa a multiplicação de traduções da sua obra. Lisboa, onde nasceu em finais do século XIX, oferece o seu poeta à curiosidade dos visitantes e do erudito. É uma questão de escolha. A arca espera. Surgem absurdas acusações de uma espécie de ressaca pós-colonial sobre o suposto racismo do poeta de Orfeu. Mas Pessoa move-se e o mundo leu. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor,
as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.